Muito bem, presidente Vanessa Gasciottin, senhores senadores, senhoras senadoras. Ouço esse debate com muito interesse e não posso deixar de fazer a leitura de que há nele uma tentativa de inversão de valores e de prioridades. O que se discute mais são os detalhes consequência da causa maior dos escândalos de corrupção que determinaram a Operação Lava Jato. Pouco se fala sobre a causa. Discute-se muito os efeitos preliminares, não a consequência de fundo, a consequência do conteúdo que produz a crise, inclusive econômica e social, que afeta o Brasil. Em relação às manifestações ocorridas no dia 13 e depois na sexta-feira, é evidente que há uma diferença descomunal entre uma e outra. A motivação de uma e de outra, a qualidade de uma e de outra no que diz respeito à mensagem escrita nas ruas do país, a espontaneidade de uma e, certamente, a estruturação que vem de longe com o visível aparelhamento do Estado brasileiro, acionado nesta hora para que os brasileiros de vermelho cheguem às ruas do país também. É óbvio que foi uma manifestação significativa que teve, como já disse, o tamanho do Estado aparelhado. Apresentou-nos na cor vermelha a fotografia do aparelhamento do Estado brasileiro, que ocorreu sem precedentes nos últimos 40 anos, aliás, 14 anos, custeado por dinheiro público. Nós ouvimos inúmeros depoimentos sobre acontecimentos que antecederam a manifestação de sexta-feira. Ouvimos, inclusive, entrevistas de presentes no evento, dissertando sobre a motivação, sobre a razão da presença naquele evento. Descuidadamente, alguém disse, ao responder por que estava lá: não, eu vim aqui porque querem derrubar a Dilma, nós estamos aqui para isso. Aí afirma que recebeu R$ 30 e diz: mas é pouco, porque nessa chuva só R$ 30 e o lanche. Informações de empresários da construção que todas as obras foram visitadas com a proposta de liberarem 4 ou 5 trabalhadores para evitar a paralisação total da obra. Enfim, apenas paro por aqui para não me estender demais em relação a essa questão, mas é inevitável esta afirmação. Não foi uma manifestação espontânea, mas foi uma manifestação embalada pelo aparelhamento do Estado brasileiro, que é causa fundamental dos escândalos de corrupção. O que nós temos que debater, sobretudo, é a causa da Operação Lava Jato, é a causa das denúncias que ocorrem, é a causa do assalto que se praticou no país, arrombando cofres públicos em nome de um projeto de poder de longo prazo, segundo o procurador Antônio Fernando, já no escândalo do Mensalão. Portanto, esta inversão de valores deve nos preocupar. Essa inversão de prioridades deve nos preocupar. É preciso, desse momento de crise nacional, buscar o lado positivo deste momento vivido pelo país, que percorre esse itinerário de percalços, preocupado com o nosso futuro. Nós tivemos, sem dúvida, um assalto aos cofres públicos, e isso não se discute mais. O que se discute aqui é se o juiz Sérgio Moro agiu legalmente ou ilegalmente ao publicizar o conteúdo de escuta judicial autorizada da maior importância e gravidade. Não poderia o juiz Sérgio Moro guardar num baú o que ele ouviu nessas gravações telefônicas, porque dizem respeito ao interesse público. E é evidente que o juiz Sérgio Moro autorizou a divulgação do conteúdo dessas gravações telefônicas para evitar que a estratégia política da malandragem tivesse êxito. A estratégia da nomeação do ex-presidente Lula para ministro-chefe da Casa Civil do governo, com o objetivo de alcançar o foro privilegiado e deslocar competência para o seu julgamento. De forma explícita, obstrução do trabalho da Justiça. Para impedir que essa obstrução do trabalho da Justiça tivesse êxito, a autorização da divulgação do conteúdo daquelas gravações. Mas aqui também há a inversão de valores e de prioridades, porque o que se discute não é o conteúdo da escuta telefônica. O que se discute é se o juiz Sérgio Moro agiu corretamente ou incorretamente. A meu ver, agiu corretamente. Respeitou a legislação do país. Todos os parâmetros jurídicos foram atendidos. Mas essa discussão não é nossa, em que pese o fato, senador Cássio Cunha Lima, de vermos aqui senadores que não tiveram a oportunidade de frequentar o curso de Direito nas nossas universidades se transformarem em verdadeiros juristas, dando aula a mestres do direito no país, em que pese esse fato, humildemente nós temos que reconhecer. Somos políticos. A nossa manifestação tem que ser de natureza política. Caberá ao Supremo Tribunal Federal julgar juridicidade, legalidade nas decisões adotadas pelo juiz Sérgio Moro, se elas forem questionadas. Portanto, não nos cabe deliberar sobre a questão. Cabe-nos sim deliberar, cabe-nos sim focar a gravidade do conteúdo desta escuta telefônica. Ao agirmos de outra forma, ao debatermos a questão preliminar e não o conteúdo dessa escuta telefônica, certamente nós não estamos cumprindo o nosso dever e estamos promovendo a inversão de prioridades, procurando desviar o foco que nos compete focar. Eu concedo a Vossa Excelência, senador Cássio Cunha Lima, a parte que solicita.
Eu agradeço, senador Álvaro, a oportunidade do aparte, apenas para comungar do pensamento de Vossa Excelência, que faz uma análise muito, muito objetiva, muito clara das duas manifestações ocorridas na última semana em todo o país. Em todo o país, em termos, porque a primeira, sim, ocorreu em todo o Brasil. A segunda manifestação em apoio ao governo ocorreu em apenas parte do país. E é visível que uma foi feita pelo povo brasileiro e a outra foi realizada pelo aparelhamento do Estado. Isso é claro. Basta ver as imagens, basta ver toda a realização da manipulação dos mais pobres. É muito, muito deplorável o que aconteceu em várias partes do Brasil, de carros de som circulando pelas ruas da cidade, convocando as pessoas para participarem das manifestações, praticando atos de verdadeiro terror. Terror, esta é a palavra, terrorismo contra os mais pobres, como foi feito na eleição, como vem sendo praticado há muito tempo. Mas o que eu queria aduzir ao pronunciamento de Vossa Excelência diz respeito ao vice-presidente Temer, o vice-presidente Michel Temer, do PMDB. Veja que quando o PT, para ganhar a eleição, desejou se aliar ao PMDB, o PMDB prestava, o PMDB servia para o país. Quando o vice-presidente Michel Temer foi, por duas vezes, escolhido para ocupar o cargo de vice-presidente pelo PT e pela própria presidente Dilma, ele não era um conspirador, como foi tratado há poucos instantes. Então, é preciso manter o mínimo de coerência e preservar o básico de memória, memória política. Então, agora que torna-se irreversível a marcha que o povo brasileiro faz em direção ao impeachment pelos crimes de responsabilidade praticado pela presidente Dilma Rousseff, sim, porque o pedido de impeachment ele tem a fundamentação jurídica, possui o apoio político e, mais do que qualquer outra coisa, o respaldo popular para que ele se confirme. O impeachment é um processo muito complexo que precisa desse tripé, do fato determinante, da materialidade do crime, e isso está sobejamente comprovado, não apenas com as pedaladas, mas também com os créditos suplementares que foram feitos sem autorização legislativa, fora outros fatos que serão somados ao longo da instrução do processo, o apoio político, porque se faz através do voto do parlamento, e esse respaldo inquestionável do povo brasileiro. Então, eu acho, senador, que daqui para frente a nossa responsabilidade, preocupados que estamos com a situação gravíssima do Brasil, é lançar um olhar para o amanhã, lançar um olhar para o futuro, para que possamos entender qual o caminho que deve ser seguido para tirar o país dessa profunda crise, onde aumenta a cada dia o desemprego, cresce a inflação, os serviços públicos se deteriorando de forma muito rápida, a população entregue à própria sorte no seu atendimento mínimo em saúde, na educação, problemas que se avolumam. Então, a nossa responsabilidade nesse instante é olhar para o Brasil, deixando de lado qualquer projeto pessoal, qualquer projeto político partidário, e encontrando em todos aqueles que queiram se preocupar de fato com a gravíssima situação do Brasil, essa situação. E quero encerrar lembrando que foi Vossa Excelência que, desta tribuna, cobrou, para o sim ou para o não, o desfecho do processo do impeachment. Quantas vezes ouvi Vossa Excelência na tribuna dizendo o melhor para o Brasil é resolver esse impasse, seja para condenar a presidente Dilma, seja para absolvê-la, mas o país não pode mais ficar refém e à mercê desse impasse, dessa dúvida, dessas incertezas. Como os crimes praticados pela presidente Dilma já estão por demais provados, e a cada dia surgem mais provas, o nosso papel agora, já que conhecemos o desfecho que virá do julgamento do impeachment, é olhar para o futuro, olhar para o amanhã e construir as alternativas que possam tirar o país da crise e, consequentemente, diminuir, minimizar, mitigar o imenso sofrimento do nosso povo, que é, afinal de contas, quem está pagando a conta desse desgoverno que infelicita o Brasil inteiro.
Muito obrigado, senador Cássio.
Me permite uma parte, senador Álvaro.
Nosso líder do PSDB, eu depois concederei, mas eu gostaria de, em respeito à interpelação, à participação e à intervenção do senador Cássio Cunha Lima, afirmar que é sabedoria olhar para o Brasil como quer Vossa Excelência. E o nosso objetivo deve ser sempre esse. Olhar para o Brasil significa considerar que há duas coisas irreversíveis nesse momento. O processo de impeachment da presidente Dilma, gostem ou não gostem, se tornou irreversível e é preciso deliberar sobre ele o mais rapidamente possível. Aqueles que querem defender a presidente Dilma terão oportunidade no ato do julgamento definitivo aqui no Senado Federal. O que não pode é ficar o país à mercê dessa indefinição. Afirmar que não há pressupostos básicos que sustentam a proposta de impeachment é trombar com a realidade dos fatos. É evidente que existem esses pressupostos. Como o senador Castro já afirmou, há apoio popular. A última pesquisa, 68% dos brasileiros desejam a instauração do processo de impeachment e o julgamento pela condenação de quem preside o país. É também trobar na realidade dos fatos afirmar que não temos elementos substanciais para a proposta do impeachment. Não bastassem as pedaladas, a suplementação irregular de recursos sem autorização legislativa, não bastasse o crime eleitoral, aliás, agora de forma robusta, provado por farto material de prova encaminhado pela Justiça Federal ao Tribunal Superior Eleitoral, a utilização de recursos da corrupção da Petrobras na campanha eleitoral, isso está comprovadamente documentado pela Operação Lava Jato e oferecendo sustentação jurídica à ação que tramita no Superior Tribunal Eleitoral. Os estarrecedores crimes revelados pela Operação Lava Jato, que sacodem o país indignado. Então, é evidente que existem fatos, porque, obviamente, um julgamento político no Congresso Nacional se dá muito mais em função do conjunto desta obra histórica de imoralidade que o país conheceu. Não há como ignorar todos esses fatos, inclusive com a presença da presidente Dilma, porque esses crimes foram praticados à sombra do poder no país. E não bastasse esses crimes serem praticados à sombra do poder do país, há aqueles que foram praticados sob a égide da própria presidente da República. E eu citaria como exemplo a escandalosa compra da usina de Pasadena. Mas, senhor presidente, senhores senadores, é irreversível, sim, a Operação Lava Jato. Mesmo que essa denúncia do acordão seja consistente, se estivesse em curso um acordão no mundo da política, esse acordão não afetaria as instituições que se consagram agora como independentes e ousadas: a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal. Acordão algum, acordão espúrio algum no mundo da política haverá de atingir a independência destas instituições públicas que estão sendo reconstruídas sobre os escombros provocados pela descrença nacional em razão dos escândalos de corrupção. Por isso, não queiram parar a Operação Lava Jato. Não há como interromper a sua caminhada. É irreversível. Irá até o fim.
Vossa Excelência, concede a parte?
Para certamente condenar aqueles que devem ser condenados, estejam eles onde estiverem. Portanto, nós não aceitamos a hipótese do recuo. Não admitimos a possibilidade do recuo. Ninguém vai parar a Operação Lava Jato. E ninguém vai parar também o processo de impeachment. Obviamente, ele terá que ter continuidade e haverá de chegar nesta casa, certamente, para o julgamento final. Eu vou conceder os apartes, embora tenha tido já a satisfação de ouvir muito hoje a senadora Vanessa e a senadora Gleisi, mas concederei o aparte a ambas.
Agradeço, nobre senador, e Vossa Excelência, de fato, ficou até agora ouvindo não só os pronunciamentos, mas os apartes que têm sido maiores, mais longos do que os pronunciamentos. Mas eu serei breve, senador.
O discurso é uma parte no aparte da senadora.
É verdade, é verdade, é verdade. Mas eu procurarei ser breve. Primeiro, iniciando por onde interrompi Vossa Excelência, que diz que não há mais nesse país o que faça com que cesse as ações da Operação Lava Jato. Eu torço por isso, senador. Eu luto por isso. Por isso me preocupa o objetivo. Não quero que Vossa Excelência tome como algo que estou dizendo a Vossa Excelência, pelo contrário. Vossa Excelência saiu recentemente do PSDB, foi para o Partido Verde, um partido amigo, um partido progressista. Não sei as razões, também não é o mérito nem o caso nesse pronunciamento. Mas o que me preocupa, senador, sabe o que é? É o fato de que tudo nesse país agora é a culpa da presidente Dilma. A crise econômica, a corrupção, tudo, absolutamente tudo é culpa dela. E estão vendendo para a população que, com a saída dela do poder, tudo se resolve. Inclusive, o nosso colega, senador José Serra, disse, aí nós vamos começar a viver a calmaria. Então, o que me preocupa é a possibilidade de estar havendo um grande acordão para cessarem a Lava Jato. Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência, que tem mais experiência do que eu, Vossa Excelência, que é uma pessoa mais inteligente do que eu,
sabe perfeitamente que
é isso que pode estar em curso no Brasil. Aí diz, mas não, o Judiciário quer muito investigar, de fato. Eu acho que o Judiciário está muito disposto a continuar. Eu não sei se essa imprensa aqui está disposta a divulgar no volume e na velocidade que divulga hoje. No volume e na velocidade, senador Álvaro Dias. Lá no começo da crise, eu já ouvi dizer, o grande fator de instabilidade é a Lava Jato. E agora a gente está falando muito em calmaria. Presidente sai do poder, assume um outro com todos os pré-requisitos determinados pelo PSDB, que não é mais o seu partido, o Michel Temer não se reelege, aquelas coisas que nós já lemos, né? E aí a calmaria vem, porque é só não divulgar a Lava Jato, o povo não fica sabendo da Lava Jato e pronto. As coisas acalmam e lá se vai embora mais uma investigação da corrupção. Agora, para concluir, só no que Vossa Excelência iniciou o seu pronunciamento. Quando disse aí da tribuna que esse debate sobre a legalidade, a ilegalidade dos atos praticados pelo juiz Moro não é a nossa discussão. A nossa discussão é política. Eu tenderia a concordar com Vossa Excelência. Não tivesse eu convicção de que essas ações, a revelia à margem da lei, têm como único objetivo a política, senador Álvaro Dias, como único objetivo, a política. E para explorar isso e justificar e explicar para quem nos assiste, eu dou o próprio exemplo do conteúdo das falas do ex-presidente Lula. Eivada de palavrões, são opiniões que ele ali expressa, nenhuma com indício de crime, nenhuma que pudesse tê-lo incriminado. Mas estão divulgadas amplamente em todos os meios de comunicação desse país. Com que objetivo? Fazer a guerra, animar a guerra, criar incompatibilidades, criar animosidades entre poderes, entre pessoas, entre líderes. Esse é o objetivo. Então, eu tenderia a concordar com Vossa Excelência, senador. Não é a nossa discussão. Isso cabe ao Poder Judiciário. Mas, quando se utilizam de ações, inclusive à margem da lei, para criar fatos políticos e jogar lenha numa fogueira que já está elevada e alta demais, aí é assunto nosso, sim, senador Alves. Aí é assunto nosso, nós temos que discutir a obrigação, aliás, porque dizem que não podemos judicializar a política, mas o que está acontecendo hoje é que estão politizando a justiça. E nós não podemos aceitar que isso continue a acontecer em nosso país e nem aceitar calados essa barbaridade que está acontecendo. Obrigada, senador.
Senadora Vanessa, primeiramente, eu gostaria de afirmar que esses investigadores competentes jamais imaginariam encontrar qualquer confissão de crime numa conversa telefônica do ex-presidente. Seria subestimar a inteligência do ex-presidente Lula. Eu o considero uma pessoa inteligente. Jamais ele confessaria a prática de qualquer crime numa conversa com Dilma, numa conversa com advogados ou com quem quer que seja. Não foi esse o objetivo, certamente, da publicidade que se deu ao teor, ao conteúdo destas conversas. O objetivo foi comprovar a existência de uma estratégia visando à obstrução do trabalho da justiça. Esta é a questão. É isto que levou o ministro Gilmar Mendes... Eu gostaria de poder falar. Isso é que levou o ministro Gilmar Mendes a manter a suspensão da posse do presidente Lula no Ministério do Governo Dilma, exatamente na busca do foro privilegiado. Portanto, esta é a questão. A gravidade destas conversas está exatamente no fato de que elas revelaram a existência de uma estratégia do ex-presidente e dos seus coadjuvantes com o objetivo de obstruir o trabalho da justiça, dificultando as investigações e, inclusive, adotando expedientes protelatórios. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência um pouco mais de paciência. Vossa Excelência tem sido muito paciente. Ocorre que eu estou desde as 14h e ouvi longos discursos, mas eu não pretendo usar o mesmo tempo que os oradores que me antecederam utilizaram. Eu serei mais econômico, especialmente as oradoras, como disse o senador Magno Malta. Eu serei mais econômico no tempo. Mas eu preciso responder ainda a questão suscitada pela senadora Vanessa e depois concluir o meu pronunciamento com outra informação. É evidente que quem tem a honra de governar o país tem a responsabilidade de assumir, historicamente, tem que assumir responsabilidade em relação a atos que são praticados no seio do seu governo. Não só atos que competem à presidência diretamente se responsabilizar, mas aqueles que são praticados por servidores de confiança de quem preside o país, que são de livre nomeação. Há, sim, responsabilidade. Nós nunca afirmamos que a presidente Dilma é responsável pelas tempestades que ocorrem, eventualmente, inundando ruas da Grande São Paulo. Nós nunca dissemos que a presidente Dilma é responsável pela seca que constantemente ocorre no Nordeste, mas, sem dúvida nenhuma, ela é a grande responsável, ao lado do ex-presidente Lula, pelo sofisticado esquema de corrupção arquitetado em nome de um projeto de poder de longo prazo. É evidente que a Operação Lava Jato frustra esse projeto, mas ele existia e começou a ser desmontado com as denúncias que levaram ao julgamento os mensaleiros, integrantes do rol dos chupins da República, aqueles que exploram o nosso povo assaltando dinheiro público, não só na Petrobras, mas em obras que são realizadas em vários setores da administração federal, em ações administrativas que são desenvolvidas em vários setores da administração federal, porque a corrupção se tornou endêmica e poluiu todas as estruturas da administração federal do nosso país. A causa é esse modelo. Eu terei outras oportunidades e vou continuar insistindo que o grande combate depois da Operação Lava Jato, e será o combate e responsabilidade do mundo da política, é destruir esse modelo, é sepultá-lo definitivamente, porque ele destruiu esperanças e sonhos de milhões de brasileiros e não pode persistir sob pena de impedir que esse país alcance os índices de desenvolvimento econômico compatíveis com a sua grandeza e com as suas esperanças. Em relação ainda ao acordão, é evidente que a senadora me dá a oportunidade de dizer que, embora o impeachment seja inevitável, inevitável o julgamento, inevitável a deliberação sobre ele, sobre o resultado não posso afirmar, não posso apostar no resultado que desse julgamento decorrerá. Mas eu tenho que afirmar, o impeachment por si só não resolverá a crise brasileira. E poderá se constituir, inclusive, em decepção para milhões de brasileiros. Isso também pode ser inevitável, porque, a meu ver, só o voto alimenta a nossa esperança de mudança real nesse país. Só o voto, e certamente ele ocorrerá nas eleições de 2018, se o impeachment decretar a posse do vice-presidente da República. Inevitavelmente, o confronto eleitoral de 2018, se travado com a competência que merece o povo brasileiro, poderá ser o início da grande mudança desejada pelas multidões que vão às ruas e avenidas do Brasil. Não creio que uma substituição eventual da presidente pelo vice-presidente possa despertar em nós a esperança de uma mudança para valer, porque, afinal, será o sócio majoritário assumindo no lugar da sócia minoritária. Eu não tenho nenhuma dificuldade de concordar com isso, senadora Vanessa. As nossas expectativas não dizem respeito no que se refere à solução, à ruptura com esse modelo, à passagem para um estágio de desenvolvimento compatível com as esperanças do povo brasileiro. Eu não posso admitir que seja este o momento, que o calvário pode se prolongar um pouco mais. A minha esperança mora em 2018. Espero que ela não se frustre, porque mudança só ocorrerá se o povo brasileiro, em 2018, tiver a felicidade de fazer a melhor escolha. Finalmente, presidente, eu quero justificar a apresentação de um requerimento para que o ministro da Justiça compareça à Comissão de Constituição e Justiça e debata conosco as razões das afirmativas veiculadas pela imprensa no dia de hoje. O ministro disse: cheirou vazamento de investigação por um agente nosso, a equipe será trocada, toda. Cheirou, eu não preciso ter prova. O ministro disse que não precisa ter prova, basta sentir o cheiro. A Polícia Federal está sob nossa supervisão. Se eu tiver um cheiro de vazamento, eu troco a equipe. Agora quero também que, se a equipe disser não fomos nós, que me traga claros elementos. Aí o ministro quer prova. Ele não precisa ter prova, mas os integrantes da Polícia Federal devem ter prova para assegurar ao ministro que essa equipe não foi responsável pelo vazamento. Portanto, não é correta a postura do ministro da Justiça. Nós queremos ouvi-lo sobre isso. Afinal, a legislação protege a Polícia Federal na sua independência. Aqui está, no artigo, na Lei 12.830, artigo 2º, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico mediante despacho fundamentado por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudica a eficácia da investigação. E não há, em nenhum momento, qualquer hipótese que se relacione ao cheiro do vazamento da informação. A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado e não pelo cheiro. Isso que é essencial destacar. O ministro também da Justiça faz referência à colaboração firmadas pela equipe da Operação Lava Jato, aos fundamentos. Ele contesta as delações premiadas e diz: socorre-se do direito alemão. No direito alemão, a colaboração tem de ser voluntária. Se houver dúvida sobre essa voluntariedade, não vale. mas não é o direito alemão que nos orienta. A delação premiada no Brasil é sustentada por uma legislação própria do nosso país. E, diante dessa observação, é que nós lembramos, então, que no Brasil é regulada a operação, essa delação premiada, pela Lei 12.850, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal. O Instituto da Colaboração Premiada consiste em ato do acusado que, admitindo a participação no delito, fornece às autoridades informações eficazes, capazes de contribuir para a resolução do crime. Cabe observar que esta lei exige a presença de advogado em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração. Enfim, não é necessário continuar lendo sobre esta legislação. O que nós verificamos é que as delações premiadas utilizadas na Operação Lava Jato para o êxito das investigações estão respaldadas pela legislação vigente no nosso país, embora não esteja respaldada, como gostaria o ministro da Justiça, pela legislação alemã, a legislação brasileira dá fundamentação para que elas ocorram como estão ocorrendo, uma contribuição inestimável às investigações. O fato do investigado estar preso por força de decisão judicial, devidamente fundamentada, em nada impede que o investigado decida colaborar também. Portanto, senhor presidente, vou concluir agradecendo a generosidade de Vossa Excelência em relação ao tempo, dizendo que é uma pretensão nossa contribuir com esse debate, trazendo o ministro da Justiça para que ele, pessoalmente, na Comissão de Constituição e Justiça, possa dizer das razões que o levaram a fazer esse pronunciamento na imprensa nacional. Porque, a nosso ver, esse pronunciamento se constitui em ameaça. E a ameaça é uma forma de obstrução da justiça. E não cabe ao ministro da Justiça trabalhar obstruindo os trabalhos da investigação e da justiça neste episódio de corrupção histórica no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.